Meu nome é Sandra Tornieri, nós vamos então hoje apresentar na tertúlia matinal o tema Taxologia da Autossinalética. Esse tema, ele é um dos capítulos desse livro, que é o mapeamento da sinalética energética parapsíquica. Então, para quem não me conhece, então, eu sou autora desse livro, eu também sou coautora desse livro aqui, Diretrizes da Autogestão Existencial, da organização de Caio Polizel, co-organizadora do livro dos Credores Grupo Kármicos, e também coautora desse livro Competências Parapsíquicas. Queria agradecer também hoje que nós vamos ter os debatedores, o Amin Lascani, que é um desses dos autores do livro, junto com a Daiane e o Almir, e a Nilce também, que está aqui, que ela também é nossa convidada debatedora, e a equipe também da tertúlia matinal, que está aqui nos assessorando hoje. Eu queria falar para vocês, assim, contextualizando, o que me fez, né, ir adiante com essa pesquisa. Para vocês terem uma ideia, esse livro já está na segunda edição, e ele foi escrito em a primeira edição em 2015 e a segunda edição de 2018. E aí, recentemente, né, em dezembro do ano passado, eu participei de uma entrevista para o PROAD, que é um curso, né, é um programa de aceleração da desperticidade. E nesse curso, eu fui, nessa entrevista, né, me foi perguntado sobre as minhas sinaléticas. Eu falei, não, eu tenho uma planilha, né, das minhas sinaléticas, está tudo mapeado, inclusive no livro, né, só para vocês terem uma ideia, a taxologia da sinalética é um capítulo, né, que é o capítulo aqui, é o capítulo 6, e a gente tem também, então, né, a gente vai comentar sobre esse capítulo, só que ele foi expandido, né, então essa tertúlia matinal de hoje, ela veio para expandir essa taxologia. E dentro desse capítulo, da taxologia da sinalética, eu exponho 44 possíveis tipos de sinaléticas, que, na verdade, são também as minhas sinaléticas, né, que eu coloco como exemplo. E no capítulo 40, eu apresento 12 técnicas para identificação e classificação do mapeamento em 12 situações. Só que essas 12 situações são situações relacionadas à energossomática e também aos parafenômenos. Então, agora a gente vai começar a apresentar um pouco para vocês das definições, para que vocês possam entender como que essa taxologia da autossinalética ela pode ser expandida a partir dessa verificação desse contexto de você trabalhar com a parafenomenologia. Então, assim, eu vou apresentar uns slides aqui para vocês, e aos poucos a gente vai conversando, eu volto, e nós vamos também abrir para perguntas daqui a pouco, tá? Então, eu vou dar só uma apresentação geral para que vocês possam ter essa visão, né, do assunto. Então, eu vou fazer um share aqui do PowerPoint. Então, aqui vocês devem estar vendo esse aqui é o início, né, que é o contexto que eu estou passando para vocês. Além disso que eu falei para vocês, só para vocês terem uma ideia também, ocorreram várias outras sincronicidades e experiências de cursos e que eu também participei, tertúlias, da tertúlia que a gente apresentou também o tema do verbete, sinalética e sincronicidade. E aí foram uma série de coisas que foram ajudando a complementar essa pesquisa de hoje. E nesse sentido, eu queria passar para vocês uma ortopensata do professor Valdo. Todo fenômeno parapsíquico apresenta relação com a parasinalética pessoal. Esse ortopensata está também no material que vocês têm à disposição aí para retirar. Então, eu queria chamar a atenção que vamos expandir, na verdade, essa ideia da autossinalética. Por quê? No sentido geral, a gente tem uma visão de que a pessoa teria sua sinalética só a partir dos seus sinais físicos, né? Então, a pessoa tem um sinal, um arrepio ou um zumbido e tal. Depois isso expandiu, não, são energéticos e são parapsíquicos. Então a gente vai falar dessas categorias todas. E são parafenomênicos. Além de você ter também a questão de percepção da presença de consciex. Então isso tudo faz parte dessa definição que eu vou passar para vocês aqui. Que é a definição da, que o professor Valdo, ele passou, né, dentro do verbete sinalética. Deixa eu anotar aqui. Tá transmitindo ainda? Acho que agora sim. Então, outra coisa importante. A autossinalética, energética e parapsíquica da Consim é componente dos mais sofisticados quanto às parapercepções, a base da hiperacuidade multidimensional. Então, é mais um ponto para a gente expandir a nossa percepção em relação à autossinalética. Aí a gente vem aqui com a definição propriamente dita. Essa definição, ela é bem comprida, ela é bem extensa, porque o assunto é complexo, né? Então, a gente vai pôr passo a passo aqui e vamos dar exemplos dessas categorias, né? Que o tema que a gente trouxe aqui é justamente esse, né? Então, a sinalética parapsíquica é a existência, identificação, registro, emprego autoconsciente dos sinais anímicos, energéticos, parapsíquicos. Então, a gente depois vai falar que essa já é uma categoria da taxologia das autossinaléticas, quando a gente fala anímico e parapsíquico. Então, são duas categorias, né? São categorias de sinais onde você está percebendo com você mesmo, que são os anímicos, e os sinais energéticos parapsíquicos, ou seja, onde tem interferência de outras consciências ou de outras energias externas. E personalíssimos, ou seja, a sinalética, apesar de nós termos algumas sinaléticas que têm base comum, como o banho energético, por exemplo, o banho energético, ele é justamente uma confirmação e, ao mesmo tempo, uma sinalética. Mas cada um percebe de um jeito diferente. Então, se a gente for pensar bem, eu percebo, por exemplo, um arrepio. A outra pessoa pode sentir, sei lá, um frescor e assim por diante. Então, assim, essa é uma característica, né? Por isso que é personalíssima. Ou a percepção transcendente, indiscutível, autopersuasiva e autoconfirmadora da presença de consciex. Só isso daí, gente, já é um catatal de, vamos dizer assim, de informações, porque existem N números de tipos de consciex. Consciex conhecidas, amparadoras, assediadoras, assistíveis, abordáveis, inabordáveis, e assim por diante. A gente vai ter uma série delas. E vão ser, daquelas conhecidas, por exemplo, você pode fazer uma taxologia só das suas percepções de consciex conhecidas. Então, a gente vai chegar nisso daí. Ou de ocorrências extrafísicas para fatos e para fenômenos. Então, olha só, se a gente for pegar todos os fenômenos parapsíquicos, eles também vão fazer parte da nossa listagem de autossinalética. Ou seja, nós vamos poder fazer um mapeamento detalhado de cada passo daquele fenômeno, parafenômeno, que nós estamos vivenciando e como que aquilo se, vamos dizer assim, decodifica na nosso holossoma. E para cada pessoa é diferente. Você vai ter a sua autossinalética parafenomênica. Em torno da pessoa parapercipiente, na vigília física ordinária, aí nós já temos outras duas categorias, que são os estados conscienciais. Sinalética ordinária, ou eu tenho as minhas sinaléticas ou parasinaléticas projetada. Então, nós vamos falar sobre isso também. Então, só essa, vamos dizer assim, essa definição, a complexidade da autossinalética. Então, a gente vai adiante aqui para falar justamente do tema que é do livro, mas que a gente também propôs aqui uma modificação. Como tudo é verdade relativa de ponta, no livro eu fiz uma definição, e agora recentemente, com o convite da professora Adriana Kawati para fazer uma aula sobre a sinalética e autopesquisa, eu cheguei à conclusão que faltou esse detalhe, né, de identificar a questão da autopesquisa, né? Então, vamos lá. Da sinalética é o procedimento paratécnico. Eu não sei se vocês estão recebendo slide agora, né, mas acho que sim. É o mapeamento da sinalética, é o procedimento paratécnico de identificação, registro e decodificação da sinalética energética parapsíquica pessoal, essencial para o desenvolvimento da auto-parassegurança e do auto-parapsiquismo. Então, aqui a gente já chega falando que uma das grandes utilidades da sinalética ou da autossinalética é a sua segurança, a sua autodefesa energética. E do autoparapsiquismo, ou seja, o desenvolvimento do seu autoparapsiquismo. Porque se você for listar todas as sinaléticas referentes a todos os seus fenômenos parapsíquicos, você vai realmente desenvolver o seu parapsiquismo. Sendo ferramenta evolutiva eficaz no processo das autopesquisas e reciclagens intraconscienciais. Então, a experiência mais recente que eu tenho tido ultimamente em relação ao mapeamento da sinalética é justamente esse, é de que você pode fazer uma autopesquisa a partir das suas parapercepções sinaléticas, ou seja, os sinais, eles são uma mensagem, ou de você com você mesmo, ou de você com a multidimensionalidade. Então, se você começar a prestar atenção nesses sinais ou nessa sinalética, você vai se compreender melhor e vai compreender o que está acontecendo ao seu redor. E aí, finalmente, a definição do tema de hoje, né? Então, a taxologia da autossinalética é a classificação funcional das categorias e tipos de autossinalética passíveis de serem identificados, mapeados e registrados pela Consim Parapsíquica Lúcida, contribuindo para a elaboração do paraneuroléxico pessoal de sinalética energoparapsíquica. Aí eu chamo a atenção, esse tema paraneuroléxico é um tema que foi abordado pelo professor Pedro Fernandes, na sua tertúlia, né, sobre o dicionário cerebral berponológico. E ele coloca aqui, dentro dos tipos, né, de dicionários, né, ele coloca o autoparapolineuroleksicólogo, ou neurolexologia. Na verdade, ele lança uma nova ciência. E dentro dela, ele fala o seguinte: a neociência dedicada às pesquisas do dicionário cerebral pessoal polimórfico mais avançado, e incluindo também o léxico parapsíquico, parafenomênico, sinalético e paraperceptivo, de modo geral, e o irrompimento paracerebral e as parapolimatologia. Então, assim, essa ciência, na verdade, ela engloba tudo. Só que nessa nossa definição da taxologia, que vocês têm aí também, nós colocamos a elaboração do paraneuroléxico pessoal da sinalética energoparapsíquica, ou seja, ele não é o poli, não é o para polineuroléxico, então ele assim, é o dicionário cerebral pessoal da sinalética energoparapsíquica. Então, o que significa? Uma grande utilidade dessa taxologia da autossinalética vai ser você compor o seu dicionário pessoal, o dicionário cerebral pessoal, ou o seu paraneuroléxico pessoal, da sinalética energoparapsíquica. Então, aqui a ideia é que a gente monte um plot, né, vamos dizer assim, com as variáveis, com todas as categorias, e exemplos, né, dessas possibilidades de sinais, para que vocês também possam fazer a mesma coisa. Então, assim, nós conseguimos catalogar até agora mais ou menos os 210, 212 tipos, vamos dizer assim, de sinais e sinaléticas, e elas todas categorizadas, né? Então, assim, aí vem aquela pergunta, né? Muitas vezes, dentro de alguns locais, né, as pessoas perguntam, quantas sinaléticas você tem? Não importa a quantidade, importa que você saiba que é possível uma pessoa ter mais de 100, centenas, sinaléticas. Por quê? Justamente porque elas estão atreladas às nossas parapercepções. Só que cada parapercepção é individualíssima, é personalíssima. Então, daí que vem a expansão noção de você entender que é possível sim ter centenas de sinaléticas. É, e essas sinaléticas são para você identificar justamente o que está acontecendo ao seu redor. Então, nós costumamos dizer, no próprio livro eu falo, né, que nós vivemos numa espécie de cegueira multidimensional. E até dou o exemplo daquela autora, a Helen Keller, né, que escreveu um livro, mesmo sendo surda, cega e quase muda, né? Então, ela fez uma transposição de todo tipo de comunicação e conseguiu se comunicar a partir da sua mentora, né, Anne Sullivan. Ela fez um código, né, nas mãos. Então, era um código tátil, né, para ela identificar um alfabeto e começar a se comunicar a partir daquilo. No nosso caso, dentro da multidimensionalidade do parapsiquismo, nós somos analfabetos e somos cegos até certo ponto diante da multidimensionalidade que está acontecendo agora. Então, até o professor Valdo costumava dizer, né? É, no mesmo lugar que está esse dedo, existem milhares de outros dedos, ou seja, a multiplicação de acordo com as múltiplas dimensões, né, e para percepções. Então, é isso que a gente quer propor, que cada um consiga se assenhorar e perceber e tirar essa venda dos olhos, vamos dizer assim. Nós sabemos que tem a clareaudiência, clarividência, telepatia, tem vários outros fenômenos que faz com que a pessoa consiga se comunicar com a multidimensionalidade, com as consciências extrafísicas e fazer algum tipo de trabalho e também receber alguma informação. Só que a sinalética também é uma forma, né? Então é uma grande forma das pessoas conseguirem se comunicar. Então nós vamos continuar aqui mais um pouco para que vocês também, a gente possa falar, dando alguns exemplos dessas taxologias, né? Então a sinonímia é, né, a classificação da sinalética e a cosmovisão da autossinalética. Uma antonomia seria a taxologia das projeções, taxologia das retrocognições e assim por diante. Dentro disso, o professor Valdo também tem uma outra pensata, né, que ele fala o seguinte: parece que disparam todas as campainhas igual ao alarme do submarino em perigo. Tal é a impressão que se tem com o uso da autossinalética energética timpânica. O banho energético pode confirmar o amparo extrafísico sendo uma autoconstatação parapsíquica fácil. Então aí, essa pensata, né, está dizendo uma coisa importante. Ele fala também que na maioria das pessoas, essa percepção timpânica ou dos ouvidos, né, é uma das primeiras a serem desenvolvidas dentro da sinalética. E eu, é a categoria de uma sinalética somática, vamos dizer assim, timpânica. Tem um pesquisador, que é o Alexandre Zaslavski, que ele está fazendo uma pesquisa específica só sobre a sinalética timpânica. Interessante, porque ele está experimentando vários tipos, né? Eu, por exemplo, só tenho dois tipos de sinalética timpânica. Uma que é o zumbido, que eu escuto normalmente, e que tem relação com a minha questão de percepção de consciex. Então, eu tenho essa percepção dessa sinalética timpânica há muitos anos, identificada, mapeada e confirmada. Então, é importante a gente pensar que existem alguns parâmetros para você dizer que aquilo é uma sinalética ou não é uma sinalética. Um simples zumbido no ouvido não é necessariamente uma sinalética. Mas se ele for acompanhado de uma percepção, de uma sensação ou de outros sinais, e na medida que você for acompanhando, ela tiver um padrão, aí sim você vai poder dizer que é uma sinalética. Porque tem pessoas que têm problemas auditivos que causam zumbidos. Então, isso não é uma sinalética. Então, a sinalética, no meu caso, como é que eu fui identificar? Ao longo de várias tertúlias, né, que eu sempre acompanhei, e parece que quando a gente assistia as tertúlias do professor Valdo, lá desde 2003, 2004, eu percebia um aumento, uma ampliação do meu parapsiquismo. E as minhas sinaléticas começaram também a ficar ampliadas nesse período. E aí eu tive a ideia de levar uma folha, e sempre anotava ali em cima da folha, punha lá, sinalética, a data, o horário, e a maioria deles começava a aparecer esse tal do zumbido. E eu comecei a identificar esse zumbido com a conexão, uma associação com a presença de algumas pessoas, a chegada ou a saída de algumas pessoas. Porque nós sabemos que muitas vezes as nossas companhias extrafísicas, elas chegam antes da gente, e às vezes elas também, dentro do ambiente, elas podem, uma pessoa pode ter o que a gente chama de parapsicosfera leve ou pesada, né? Dependendo da preocupação que a pessoa esteja, dependendo da situação, ela vai ter uma companhia extrafísica, às vezes, meio perturbada, conturbada, e que pode realmente estar pesando no ambiente. Normalmente, esse zumbido no ouvido, para mim, é relativo a uma consciência mais densa, com algum tipo de perturbação, ou seja, ou um assistível, né, uma consciência assistível, ou um assediador. Ela fica mais para o lado nosográfico do que homeostático. Então, essa é uma terceira, na verdade, categoria, né? Então, a gente falou do animismo e do parapsiquismo, agora a gente está falando de uma categoria somática, dentro dela a timpânica, e dentro dela se ela é positiva ou se ela é negativa. Então, ela é homeostática ou ela é nosográfica. Então, olha assim, a gente vai complexificando todo o processo, mas é para entender, para poder entender como que nós funcionamos nisso tudo. A partir dessa autossinalética, então eu comecei a identificar a presença de consciência, né? Então, aí é uma outra categoria que nós chamamos de uma categoria para-elencológica, ou uma categoria de um elenco extrafísico. Só que no caso aí é de um elenco nosográfico, existe um elenco homeostático, que são os amparadores. Então, aí é uma outra categoria. Depois, com o tempo, eu resolvi fazer uma listagem de todas as minhas parapercepções da presença dos amparadores. Comecei a escrever. Então, o que eu sentia? A primeira, que é mais séria, né, e que eu percebo, é uma leve pressão agradável no alto da cabeça, ou seja, no corono chakra, uma ampliação da lucidez, um bem-estar. E, de repente, às vezes, um silêncio mental, ou seja, parece que a gente fica conectada com uma atenção amplificada, né, com a presença de certos amparadores. Então, eu fui colocando tudo isso, né, às vezes um relax físico também. Então, cada um deles tinha relação com um veículo de manifestação, a calmia. Então, no soma, uma espécie de torpor, né, e um relax físico. Na questão do energossoma, às vezes uma ampliação das minhas energias, né, uma expansão das minhas energias, e o coronochakra, muitas vezes o frontochakra. No psicossoma, então, questão das emoções, é uma percepção de acalmia. E o mental soma, esse silêncio mental, como se fosse uma tábula rasa, esse momento assim de total ampliação de lucidez e de concentração do momento presente, né, estar no momento presente. Então, aí eu comecei a categorizar. Dentro dos veículos de manifestação, ou seja, dentro da categoria holossomática, soma, energossoma, psicossoma, mental soma, a minha parapercepção de sinalética da parelencologia do amparador, ou seja, de uma presença de consciência homeostática. Então, aí são várias categorias dentro de uma só. Então, a gente vai seguir mais um pouco, então, com mais algumas informações, e aí vocês também vão poder acompanhar aqui. Como a gente falou, então, da questão da categoria homeostática e patológica, o professor Paulo tem outra citação, né, no Ortopensatas. Boa parte das pessoas desenvolve as sinaléticas a partir do sistema auditivo, em razão da região encefálica, que é o que a gente falou. Sempre é fundamental observar o que predomina na sinalética pessoal, a homeostática ou a patológica. Olha, duas categorias aí. O inteligente é estar atento a ambas as categorias, né? Ou seja, é você saber se aquilo é positivo ou é negativo. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui para mim. Não, acho que não, né? Acho que eu posso continuar. Então, aí, como a gente falou, deixa eu ver aqui um pouquinho se está tudo certo. Vê se tem alguma mensagem aqui para mim. Não, está tudo certo. É que a gente está se comunicando aqui com a equipe, né? Então, eu tive a impressão que tinha alguma mensagem para mim. Então, eu vou voltar lá. naquela janela para poder passar para vocês. Então, aqui, nós estamos vendo a categoria holossomática. Como eu falei para vocês, no livro, né, existe uma listagem de 44 sinaléticas possíveis, né, que vocês podem observar. E é justamente na página, por acaso, na página 44, que deu uma conexão aqui, né, tem 44 sinaléticas na página 44, uma sincronicidade. E aqui vocês vão verificar, né, por exemplo, somática. Aqui eu coloquei torpor corporal, mas aqui no livro vocês vão ver, por exemplo, aceleração da digestão, aumentos cardíacos, arrepio, aumento da temperatura, aumento da diminuição da salivação. Tem o bocejo, que é de sono, mas tem o bocejo, que é chamado bocejo mediúnico, ou seja, daquele que você está desassimilando, às vezes, de uma energia, às vezes, gravitante, uma energia mais densa, ou fazendo uma desassimilação. Então, ele também tem bastante característica, ele tem característica de desintoxicação. Isso é mais ou menos comum para todas as pessoas, mas você pode sentir o seu bocejo de forma diferente. Tem o lacrimejamento, desidratação, diurese, dor de cabeça. Aí você vai ver a classificação homeostática e ou a classificação, vamos dizer assim, nosográfica, né? Enegossomática, pulsação do coronochakra, calmia, mental somática, ampliação da lucidez, foi o que eu falei para vocês. Um exemplo, para ficar claro, porque eu vejo que isso é muito assim, comentado entre as pessoas, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o animismo e o parapsiquismo. Na verdade, eles ocorrem muito próximos um do outro. Mas vamos falar primeiro de uma sinalética anímica. Por exemplo, sensação de esfriamento corporal ao movimentar as ECs, as energias conscienciais. Seria isso, né? Isso é uma sinalética de ectoplasmia. Um zumbido de abelha no ouvido, isso é isso que eu estou passando para vocês, são as minhas sinaléticas, tá? Sensação de líquido escorrendo do ouvido. Então, quando eu estou num processo de ectoplasmia, com as minhas próprias energias, eu tenho essas sensações. Sensação de esfriamento corporal, zumbido de abelha, ou seja, o ectoplasma é uma energia mais densa que sai pelos orifícios. Então, é quase que material a sensação de que tem realmente um barulho no ouvido. Parece que vai chegar a tampar, mas não tampa, ele fica numa movimentação, assim, como se fosse um barulho de abelha mesmo, e a sensação de um líquido escorrendo. Então, olha só, você vai ter que usar a sua criatividade e a sua, vamos dizer assim, mental somática para descrever em palavras, usando exemplos, alguns paralelos, alguns exemplos, para poder descrever o que você está sentindo, porque às vezes não é fácil. Já a sinalética parapsíquica, por exemplo, o torpor corporal, mais a pulsação do coronochakra, mais a calmia, mais a expansão da lucidez. Essa é a minha sinalética de conexão com o aparador extrafísico. Então, ali eu já tenho uma outra conexão, são vários outros itens, né, que eu atribuo a essa parapercepção. Então, eu posso até ter uma condição de ectoplasmia, mas eu posso juntar as duas, que é o que eu falo na terceira. É justamente isso, ectoplasmia seguida de conexão com o amparador extrafísico. Então eu posso ter essas duas juntas, mas eu posso ter essa anímica separada. Então por isso que é importante você saber o que é seu, só das suas energias, e quando entra uma outra consciência na sua parapsicosfera, né? Então eu acho que isso é importante para a gente poder ir caminhando. Aí tem a categoria da sinalética quanto à qualidade, que a gente já falou, homeostática ou nosográfica, ao estado consciencial, também já falamos, e o parafenômico, parafenômica, né, parafenomênica. Então, é importante cada um mapear a sinalética específica para cada fenômeno que já vivenciou até hoje, e fazer a classificação. Mas nós vamos ajudar nisso depois, né. Aí tem as variações, né, por exemplo, da holossomática, homeostática, nosográfica, homeostática, anímica, parapsíquica, aí você vai ver N variações que você pode ter com a mesma categoria. E aqui a gente traz um exemplo também, que seria a categoria parafenomênica e de estado consciencial da projeção lúcida. Então, por exemplo, você vai ter a sinalética antes da projeção, a da decolagem, da catalepsia projetiva, durante a projeção, da volitação, da mudança de dimensão, das correntes extrafísicas, dos deslocamentos de aparelho extrafísico e assim por diante. É um dicionário, né? Você tem que lembrar disso. Aí a gente no livro, né, a gente comenta aqui os três sinais precursores da projeção lúcida, que eu tenho, né, na verdade, eu falo que aqui até nem coloquei esse, mas é um balonamento seguido, às vezes, de uma ampliação de parafenômenos e um sono, às vezes, irresistível. Então, isso também são precursores da projeção. Aí a gente tem algumas outras categorias já sendo, que eu chamo de avançadas, né? É a simocognição, que seria a categoria da sinalética quanto à cronêmica, né? No material de vocês, eu explicitei ali um pouco mais, que vocês têm ali, dentro da cronêmica, né, a gente deu a sugestão da sinalética, do presente, né, da simocognição, sinalética confirmatória ou sincronicidade. E da retrocognição, a retrosinalética, a sinalética de reconhecimento de local ou de pessoa. E a precognição, a sinalética de alerta ou de pressentimento. Então, muitas vezes, aquelas, geralmente as mães, né, elas têm muito isso em relação aos filhos, de ter um alerta ou alguma sensação de incômodo quando algo está acontecendo, ou que vai acontecer, na verdade, com o filho ou com a pessoa amada, né. Categoria também quanto às dimensões, dimensão extrafísica, dimensão mental. Lembrando que ontem o professor Eduardo Azevedo apresentou a tertúlia sobre as comunexes, né? E aqui também a gente pode incluir a categoria da sinalética quanto às comunexes. Então é outra categoria que nós vamos incluir aqui. Aí mais ainda em relação à avançada, nós já falamos da parelencologia, delinear algumas de consciências que eu já tinha percebido, e é interessante se você tem um outro padrão de parapercepção. Eu, por exemplo, muitas vezes eu tenho uma percepção energética, e às vezes eu tenho aquele espírito santo de orelha, né, que fala, às vezes uma inspiração do amparador e fala o nome da consciência, às vezes fala o nome da personalidade que está ali. Isso ajuda bastante, porque você vai, toda vez que tiver esse padrão, você vai associar aquela personalidade. Então, você começa a fazer um mapeamento da sinalética daquela personalidade. A categoria também das centrais extrafísicas, aqui no material de vocês, estava escrito a central extrafísica da vontade. Eu errei, é verdade, tá, gente? Eu criei uma nova central extrafísica sem querer aí. E aqui, a mais ainda transcendente, que é a parafenomênica transcendente, e aí vem a megaforização, o paratrans intelectual, a primener, e aí, por exemplo, a importância de você saber diferenciar categorias, percepções muito próximas, por exemplo, megaforização, primener e autodesassédio podem ter as mesmas características, mas são bem diferentes. Então, você precisa começar a identificar a diferença de cada uma. Eu, por exemplo, ultimamente tenho trabalhado bastante para entender o paratranse intelectual, que é quando você justamente está escrevendo, e aí vem aquela descoincidência, né, principalmente do paracérebro e dos outros veículos, onde você entra numa espécie de corredor heurístico ali e começa a ter contato com a sua paraprocedência ou de uma central extrafísica da verdade, ou contato com os amparadores, ou alguma coisa de você mesmo, de recuperação de cons. Então, isso é preciso você mapear, você entra nesse estado, o que você sente e quais são os resultados disso, né? Aí aqui a gente coloca, né, que seria um avanço disso tudo. Depois que você tem as suas sinaléticas mapeadas, a sua identificação, é importante você ver o contexto, ver qual que é a hipótese, né, vamos dizer assim, de conteúdo daquela sinalética, por que que ela está acontecendo, né, e fazer um monitoramento disso. Então, a técnica do mapeamento da sinalética é identificação, registro, repetição do padrão e monitoramento. E aqui você tem isso, que no livro eu coloquei justamente um formulário, né, para vocês poderem identificar justamente isso, né. Então, quem tem o livro, né, já deve ter utilizado, que é um seria o quê? Eu coloquei aqui, por exemplo, esse aqui é o meu, né, ó, tá vendo? Eu vou mudando e vou atualizando as minhas sinaléticas, né, e hoje em dia eu já estou chamando, nesse caso aqui, uma espécie de mapa de risco holossomático, ou seja, quais são as suas vulnerabilidades para você monitorar e analisar. que é importante quando a gente começa a identificar as sinaléticas, saber, por exemplo, as sinaléticas somáticas. Algumas delas, elas são, na verdade, sinais, né, que antecipam alguma coisa, ou um ataque extrafísico, ou uma perda de energia, ou uma mini doença, e assim por diante. E eu tenho uma hipótese que o locus minoris, ou seja, o seu local de menor resistência física, somática, pode ter sido de vidas passadas e pode ter sido dessa vida. Então, de vidas passadas, pode ser uma retro, vamos dizer assim, um local que ficou vulnerável, às vezes, por um trauma, uma paracicatriz, e aquilo reverbera energeticamente antes de outras partes do seu corpo, tanto energeticamente como somaticamente. E às vezes tem até alguma mini doença paragenética, né, vamos dizer assim, que você trouxe de outras vidas, de você para você mesmo, né. E eu venho monitorando alguns desses pontos e tenho chegado a várias conclusões, inclusive, de que esses pontos podem ter relação com esses traumas, né, retrotraumas do passado, e alguns trafares relacionados a eles. Então, olha só a riqueza, vamos dizer assim, de informação que você pode ter a partir de um sinal nosográfico, vamos dizer assim, vulnerável, que você precisa monitorar. Uma vez que você, vamos dizer assim, recicle ou fortaleça esse traço, ou você supere essa condição, pode ser que esse sinal energético, ele não exista mais. Então, as sinaléticas, elas vão mudando com o tempo. Elas vão sendo atualizadas na medida que você faz reciclagens intraconscienciais. Então, é interessante você pensar sobre isso. Então, se alguém quiser fazer pergunta, eu já vou abrir para perguntas e, ao mesmo tempo, eu vou aqui colocando as informações. Tá? Então, se vocês quiserem... Eduardo, se você quiser,
Sandra,
se tiver pergunta.
Sim, tem algumas perguntas para você.
Tá.
A Valesca está perguntando, além do zumbido do ouvido, qual outro exemplo de autossinalética energética timpânica que você já identificou?
Então, o outro que eu identifiquei foi o que eu falei, que é a questão da ectoplasmia. Então, por exemplo, eu tenho uma sensação de que tem uma abelha dentro do meu ouvido, e só que eu sei que isso, aí em seguida vem aquela sensação que está escorrendo alguma coisa, mas se você pegar, não está escorrendo nada. É uma sensação muito, quase que tátil, assim, muito física, do ectoplasma. Então, essas duas que eu consegui mapear agora. Se prestar mais atenção, eu consigo identificar variações desse zumbido, mas um padrão é muito parecido com o outro. É um zumbido bem fininho, que eu sei que muitas vezes pode ter variações que eu teria que mapear mais detalhadamente, porque tem umas que eu percebo que, assim, não houve um ataque, um processo de assédio, mas às vezes a impressão é que foi a consciência que passou por mim. Então houve aquele zumbido de uma consciência mais densa. Então esse zumbido, eu não consegui ainda identificar a diferença desse zumbido para um zumbido que em seguida vem um ataque. Mas eles são muito parecidos. É a presença da consciência mais densa.
Então, agora, por que você pensa, Sandra, que as sinaléticas começam na região timpânica no ouvido? Que o Valdo colocou essa pensada.
O Valdo colocou isso porque ele fala que 100% das sinaléticas começam na região encefálica, por causa dos pares cranianos. Uma vez ele falou isso, e eu até coloco também no livro, né? Que, assim, os pares cranianos, eles... Deixa eu pegar aqui para mostrar aqui, os pares cranianos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui. Cada um, por exemplo, desses pares cranianos, por exemplo, ele é responsável por uma sensação. Então, tem o olfatório, óptico, tem o auditivo, tem o vago, acessório. Então, assim, são 12 tipos, né, de pares cranianos que eles ficam dentro do nosso cérebro e eles vão ter relação com algum tipo de sinal que eles comandam. Então, ali é a central do comando da sinalética, a gente pode dizer assim. Então, é dali que surgem todas as nossas percepções de sensações somáticas, né? Então, por isso que parte da cabeça. Uma sinalética no dedo da mão, ela partiu da minha cabeça. Isso é dentro da fisiologia, né? Vamos dizer assim. E nessa região, né, dos ouvidos, tem essa condição, né? Então, isso inclusive é antigo, né? Essa questão de você estar com o ouvido, eles têm até aquele, o Enzo Tozzi, né? Até coloca no livro, ele escreveu naquele dicionário de expressões latinas, e ele tem ali um capítulo que fala, né, que as pessoas antigamente diziam, ó, estão quentes, né, significa que alguém está falando mal de você. Então, isso é bem antigo. Então, assim, eu não tenho ainda uma explicação total, né, dessa parafisiologia, mas uma das explicações é essa, de que tudo começa na região encefálica.
Ok, eu fico pensando também, só para completar, que o ouvido, né, o tímpano e o ouvido interno, ele é o órgão mais sensível do corpo, muito mais até do que o próprio olho, né? Então, perfeito. Ele capta vibrações ali no nível molecular, quase, dentro da câmara auditiva.
Eu acho que talvez
seja pela sensibilidade.
Pode ser uma boa... Eu vou estudar, na verdade, eu preciso estudar mais essa questão dessa sinalética timpânica, né?
Agora, Sandra, tem algumas pessoas perguntando aqui, mais de uma, o seguinte, quando a pessoa sente um cheiro, assim, que vem subitamente, que ela não está acostumada a sentir, que não tem nenhum motivo, isso também configura uma sinalética?
Sim, ela é uma sinalética olfativa. No capítulo, no verbete que o professor Valdo escreveu, de hiperacuidade interassistencial, ele fala da agudeza, né, vamos dizer assim, e ele chama, por exemplo, em relação a todos os tipos de sensações, né, de hiper... Então, tem a hiperacusia, hiperestesia, fala vários tipos, e essa daí seria a do olfato, né? Então, você tem uma hiperacuidade olfativa, que é o fenômeno da olorização, que você ampliou, né? Então, você ampliou aquilo e é um sinal, é uma sinalética, né? Então, na minha listagem, é que essa daqui não está completa, né? Mas na minha listagem eu coloco a hiperacuidade olfativa, né? Deixa eu ver se eu coloquei nessa daqui. É que ela está em construção, né, gente? Essa listagem aqui, todo esse material que vocês receberam, ele está em completa construção. Mas numa outra listagem que eu tenho na planilha do Excel, eu já incluí essa é uma categoria. A categoria de sinalética de hiperacuidade interassistencial. Aí tem a olfativa, auditiva, visual e assim por diante. Então, ela já tem um outro contexto, né? Porque ali a pessoa sentiu aquele odor e tem um significado, né? Pode ser positivo ou negativo. Não necessariamente que se o odor sentiu um cheiro gostoso de rosas, pode ser que não necessariamente seja positivo, né? A pessoa vai ter que analisar que com CX é aquela, se tem questão de manipulação, se tem questão de sedução, se tem... Tudo isso precisa ser analisado, né? Mas, normalmente, se o odor é meio ruim, o negócio também não tá bom. Então, a pessoa precisa prestar atenção nessa situação e ver o que, que ela está sentindo, né? Eu já tive várias percepções de hiperacuidade olfativa, e anotei, né, e normalmente tem relação com alguma assistência sendo realizada.
Ok, eu acho que a Nilce queria fazer uma pergunta, Nilce.
Eduardo, o que eu queria fazer, você já acabou falando, mas eu posso fazer outra. É o seguinte, Sandra, até assim, para ajudar as pessoas, porque eu vejo muitas vezes... tratando um sinal como sendo uma sinalética. Então, essa concepção da sinalética já ter passado por uma interpretação, por uma reincidez, e daí ter a interpretação de poder realmente assumir aquilo como um significado, tem um movimento aí que, pelo que eu tenho percebido, não é exatamente a quantidade de vezes, mas, assim, a gente precisa saber classificar bem isso para não sair chamando o sinal de uma sinalética como se aquilo já fosse, né? Quais são os critérios que você utiliza para você realmente assumir um sinal que ele tem um significado e ele tem uma importância nesse sentido para si?
Perfeito. Obrigado pela pergunta, Nilce. Então é o seguinte, a gente tem uma técnica, né, para fazer o mapeamento da sinalética, que nós usamos justamente 15 variáveis analíticas, né, para que você possa, isso aqui está na página 109 do livro, tá, se alguém tiver o livro, são 15 variáveis analíticas para você realmente identificar se é uma sinalética. Então começa se você fazendo uma anotação e um registro de sinais. Aquele sinal realmente não é uma sinalética ainda. Ela só vai se tornar uma sinalética. Então, ó, vou falar quais são essas 15, né? Então, é o sinal, o contexto, a data, o horário, a região somática, as companhias, por exemplo, do local que você estava, o próprio local, a sua autopensenidade, a confirmação. Isso pode acontecer, por exemplo, como a gente viu lá naquela ortopensata, que o banho energético pode ser uma confirmação de uma sinalética. Repetição. Essa parte da repetição e do padrão, que são duas variáveis analíticas, são as mais importantes. Ou seja, registrar o número de vezes da ocorrência do mesmo sinal percebido. Isso significa que aquilo repetiu. Então você começa a criar um padrão. Registrar se existe um padrão comum na sinalética percebida. Esse padrão é o quê? Por exemplo, no meu caso, toda vez que eu percebia o zumbido, eu percebia a presença da concierge. Então, além desse zumbido, vinha a sensação de que na minha psicosfera, então eu tenho outras sinaléticas, então já mapeadas, né? Que existia um acoplamento ou uma aproximação, né, e uma interferência na minha psicosfera de uma consciência extrafísica. Então, isso é o padrão que se formou. Então, o zumbido, na verdade, ele vinha antes desse acoplamento chegar. Por quê? Qual que é a técnica, né, vamos dizer assim, a ferramenta da sinalética? É te avisar antecipadamente de alguma coisa. Se a consciência já chegasse colando na minha psicosfera, eu já ia ter problema, porque às vezes eu não estava preparada, eu não sei qual que é a intenção, o que é isso. Então, a sinalética, isso parece ser um processo meio que natural de todo ser, não só ser humano, os animais, como uma espécie de defesa, né? A gente tem uma defesa natural. E esse zumbido, ele aparece para mim uma campainha. Opa, tem alguém se aproximando de você. E aí você vai e faz a sua defesa, você faz a sua abordagem, né? Então, nesse caso aí, outro item, a parafisiologia, a informação que veio, alguma sincronicidade, né, e o seu autodiscernimento, né? Então, por exemplo, você vai repetindo até que aquilo, você tenha confiança, por isso que ela é autopersuasiva. Você que vai ter confiança naquilo, mas não é de uma ou duas vezes, são centenas de vezes. Eu, só para vocês terem uma ideia, eu comecei a anotar as minhas sinaléticas em 2004, e continuei anotando, até 2014, as mesmas sinaléticas, né? Então, assim, são quase 10 anos de percepção, de anotação, de verificação, de reverificação. Só que aí, não adianta ficar só nessas, né? Eu estava um pouco, até certo ponto, acomodada nas minhas sinaléticas, achando que eu já estava com um cabedal de segurança ou de para-percepção. Daí surgiu, né, a Nilce está aí, a questão do PROAD, fez eu ampliar essa minha visão em relação às sinaléticas, até porque tem um questionário que a gente estava respondendo, que é justamente de autodefesa energética, que é o questionário atual, que me fez repensar essa possibilidade de outras e outras, né, umas centenas, até 200 sinais, que eu preciso começar a monitorar para aí ver se realmente são sinaléticas e aí denominá-las como sinaléticas, né. Mas existe realmente uma, vamos dizer assim, banalização, né, E a pessoa às vezes fala, ela está num campo, né? E fala, ah, eu tive a sinalética tal, mas foi a primeira vez que ela teve aquilo. Então, assim, vamos ter calma, né? Então fala do sinal. Tive um sinal, né, energético, e aí você anota para ver se vai repetir, se vai ter o mesmo resultado, o mesmo padrão. Deu para responder?
Tenho a minha agora e depois a Lúcia, tá?
Tá.
Bom, eu queria perguntar sobre a paragenética. Você acha que sinaléticas de outras vidas podem passar para essa vida, mesmo você tendo um soma novo? Por exemplo, a questão das sinaléticas somáticas. A cada vida você tem um novo soma. Você acha que mesmo assim é possível você passar sinaléticas de uma vida para outra?
Eu acho que sim. Obrigado pela pergunta, Amin. É justamente aquilo que eu estava comentando, né? Isso é uma hipótese, né, para a gente analisar, principalmente cada um analisar os seus locus menores, ou seja, os locais de menor resistência. Então, eu tive uma experiência nessa vida mesmo, né? Além de já ter identificado uma possibilidade de locus menores, que eu acho que é de uma retrovida, eu tenho, até já comentei em outras exposições públicas, né? Eu tenho um ponto, assim, como se fosse um ponto de acupuntura, né, nesse lado da garganta, que eu sinto quando a minha resistência começa a baixar. Só que ela não tem relação só com a resistência. Depois eu explico isso numa outra aula mais expandida, né, em relação à autopesquisa pessoal. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que tem a ver com retrotrauma de vidas passadas em relação à comunicabilidade, à comunicação. Então, aquele é um ponto, é um traço fardo, vamos dizer assim, energético, somático e parapsíquico, né? E quando vem essa, vamos dizer assim, quando baixa a resistência, existe uma espécie de vazamento dessa energia por essa região. Se eu não tomar cuidado, se eu não for cuidar do meu soma, cuidar da minha pensanidade, mudar o padrão, eu vou para uma mini doença ou uma doença. Então, eu já consegui várias vezes evitar gripes ou evitar outras doenças, mini doenças maiores, a partir desse ponto que eu sinto na garganta. Então, eu tenho uma hipótese que esse ponto seja de retrovida, ou seja, de um retrotrauma, né, e que ele fez com que aquela região ficasse, vamos dizer assim, sensibilizada ou parasensibilizada energeticamente e somaticamente. Nessa vida, eu fiz uma cirurgia e eu pude também perceber que isso acontece não só de vidas passadas, mas dessa vida. E pode ser que dessa cirurgia que eu fiz nessa vida, na próxima vida, aquele local que ficou sensível aqui possa repercutir na próxima vida. Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de retirada da vesícula, e antes disso, eu não tinha essa sinalética. Depois dessa cirurgia, eu passei a ter uma sinalética de sensibilidade na região abdominal. Então, por exemplo, quando vem uma pessoa, tipo, carente de energia, ou que esteja aquele tipo de pessoa energívora, né, vamos dizer assim, eu percebo imediatamente nessa região. Porque ela vem e se aproxima e eu sinto como se ela estivesse puxando a energia desse local físico, né, vamos dizer assim, que ficou sensibilizado pela cirurgia. Então, aí eu sei, né, geralmente são demandas maiores de energia, não só de uma pessoa. Às vezes é de um curso que eu vou dar, às vezes é um curso que está sendo preparado, às vezes é uma grande, vamos dizer assim, que precisa de uma grande quantidade de energia, eu sinto nessa região. Aí depois eu sei que eu posso fortalecer isso para não sentir, mas o primeiro impacto é aí. Então eu tenho justamente uma hipótese, né, de que os locais de menor resistência que cada um de nós temos, ele é de origem paragenética, que tenha relação com um trafar, né, alguma coisa que você venha ter que superar. Então, eu acho que sim, existe uma possibilidade de você ter sinaléticas ou sinaléticas de retrovidas, né, ou de para traumas, vamos dizer assim, e tem a ver com essas paracicatrizes, né, que ficaram no passado. Deu para responder? Beleza.
A Lúcia queria fazer uma pergunta?
Sandra, primeiro eu queria agradecer aí pela oportunidade da gente estar debatendo sobre esse tema, né, refletindo sobre esse tema. E aí me lembrou, quando você falou da campainha, daquele exemplo que o Valdo trazia, que o alarme pessoal dele era maior do que a Monital, que era a empresa que prestava serviço de segurança aí para o CAEC, né? Tal era a campainha dele para anunciar esse processo aí do parapsiquismo aí mais avançado. Mas o que eu queria perguntar, de fato, em relação, por exemplo, a gente, você comentou da atualização dessas sinaléticas em relação à questão nossa do passado, assim, considerando que há muito tempo que a gente já vem trabalhando com isso, a questão aí é até de milênios, né, que a gente vem percebendo, se auto-percebendo, e como é que a gente consegue fazer essa atualização do presente, né? Você já falou de várias técnicas, pontuou várias coisas, mas assim, o que, que você vê assim, de prioridade que nós poderíamos estar fazendo para essa atualização dessas sinaléticas para o momento que a gente está vivendo agora?
Então, eu tinha comentado, né, Lúcia, obrigado pela pergunta. Assim, eu acho que a expansão que a gente está percebendo em relação às nossas autossinaléticas, ou as sinaléticas, é que elas têm relação com o parapsiquismo. Então, tem até aquela ortopensata do professor Valdo que fala assim, todo fenômeno parapsíquico tem relação com as nossas autossinaléticas. Então, uma atualização seria isso. Dá um trabalho, é um trabalho para o resto da vida, para muitos anos e acho que para as próximas vidas. Que é a gente relacionar todos os nossos, nossos parafenômenos, antes, durante e depois, detalhadamente, quais são as nossas sinaléticas em relação a cada uma delas. E aí eu daria uma ordem de prioridade para a gente começar pela somática, energossomática, psicossomática e mental somática, no sentido de que pela somática você vai entrar nas suas sinaléticas, como eu falei para você. Então, geralmente, né, pela minha hipótese, essas sinaléticas somáticas teriam relação com vidas passadas e a paragenética. E outras que você tenha tido nessa vida que você já percebeu. Mas elas têm essa condição. E às vezes, não só de para traumas ou retrotraumas, por exemplo, essa do zumbido do ouvido, eu acho que eu já venho trazendo isso de muitas vidas. Porque é muito estratégico, né, vamos dizer assim, é um negócio muito importante. E é uma coisa simples, né, se você for pensar, mas ao mesmo tempo, ela é transcendente, né? Então, assim, então daqui para frente, o que eu posso entender melhor? Até estudar, por exemplo, a questão do detalhamento e, vamos dizer assim, exaustividade desse tipo de sinalética timpânica. Eu não fiz isso ainda, então isso é uma atualização. E as outras, como a gente falou. Então, por exemplo, qual é o fenômeno que você tem mais domínio, que você mais, é seu trafor parapsíquico, vamos dizer assim, esse é uma outra prioridade para você fazer. Porque ali você já domina, ali você já tem jogo de mando, vamos dizer assim, extrafísico, para você nadar de braçada e perceber tudo sobre aquilo. Aquilo vai te dar um referencial de como fazer isso com outros fenômenos. Então, você vai ter que primeiro fazer uma listagem, que é o que eu estou propondo aqui. Eu vou compartilhar com vocês, é claro, né, essas categorias e subcategorias e para fenômenos. Mas cada um vai ter que se dar o trabalho de ir uma por uma e detalhar a sua parasinalética, a sua autossinalética. Então, acho que essa é a grande atualização que todos nós precisamos fazer.
Legal. Obrigada.
De nada.
Sandra, posso te passar mais umas perguntas?
Pode.
Ok. A Valesca está perguntando o seguinte. A sinalética na altura do baço, do chakra esplênico, nas costas, pela sua experiência, pode significar o quê? Ela tem sentido de tempos em tempos e ao longo do dia, essa sinalética?
Então, como a sinalética ela é personalíssima, Valesca, o ideal é você anotar o contexto. Pega aquelas 15 variáveis que a gente falou e anota, mas não uma vez só. Anota várias vezes. Você vai chegar a uma conclusão por você mesmo. Então, assim, tem no material que vocês receberam, e é também uma técnica, né, para você observar, que até foi a última frase que eu coloquei ali, ó. A partir da, ao analisar a autossinalética, se você já acha que é uma sinalética, porque por enquanto pode ser apenas um sinal, como a Nilce falou, né, é preciso antes observar, refletir e se perguntar, o que de fato está acontecendo? Ou o que de para-fato está acontecendo? E ao final se questionar, eu preciso fazer alguma coisa? esse sinal está me dando alguma orientação? É para eu me defender? Isso é um ataque? Isso é uma perda de energia? Esse chakra tem a ver com o quê? Por exemplo, se eu fosse você, eu começaria percebendo a paraanatomia, a parafisiologia desse sinal, onde que ele está localizado. Pode ser o baço, ele tem relação com o sistema imunológico também. Além disso, está relacionado com o chakra esplênico, como você mesmo falou. Então, é a distribuição das energias para todos os outros chakras. Pode ser que tenha relação com um aviso de mini doença. Então, por exemplo, eu tive já essa sinalética identificada nessa região, e quando eu exteriorizo energia pelo esplênico chakra, normalmente existe uma ampliação, como se eu estivesse ficando mais forte, e eu posso rebater uma mini doença. Então, assim, é uma questão de você começar a fazer testes, não ficar uma coisa só passiva, estática, mas você começar a movimentar essa energia. Então, por exemplo, chegou essa percepção, esse incômodo, é uma dor, é uma pressão, o que que é? Exterioriza energia por aquela região. O professor Eduardo Martins, aliás, até lembrando que no livro dele, de higiene consciencial, ele dá ele fala sobre a teoria, né? Ele traz a teoria da questão do padrão homeostático de referência. Eu, no meu livro, eu utilizei essa abordagem dele para começar a identificar as sinaléticas. Existe uma sinalética também de padrão homeostático de referência. Essa é também uma das primeiras a você identificar. Então, qual que é a minha referência basal de saúde? Referência basal de que eu estou homeostático. Então, você vai começar a ter um padrão. Às vezes, isso acontece para você num curso de campo ou num momento que você está mais saudável, né, que você está mais equilibrado. Então, você vai ver, não, esse é a minha referência de saúde, de melhor estado holossomático consciencial. A partir daí, ou que vai para cima, ou que vai para baixo, já mudou. Se mudou, você vai ver o que é esse sinal, né? Esse sinal é nosográfico, é homeostático, o que isso vai mudar? E a partir disso, você começa a identificar os seus sinais, né, as suas sinaléticas de mudança, ou de extrapolação, que isso também pode acontecer, ou de baixa de lucidez, ou binubilação, e aí você tenta trazer para o seu padrão homeostático de referência, que também pode mudar de tempos em tempos, porque isso também é um referencial relativo, de acordo com o seu nível de evolutivo, o seu nível de desenvolvimento consciencial. E por que eu estou falando disso, né? E a partir desse padrão de referência, qualquer coisa vai chamar atenção para você. Opa, saí do meu padrão de referência homeostático. E aí você começa a movimentar a energia, começa a ver de onde que foi, por que que aconteceu, e fazer ali o que eu chamei de, agora estou chamando de mapa de risco, né, vamos dizer assim, quais são as suas vulnerabilidades dentro do seu holossom para você saber lidar com isso. Então, mais uma vez, né, é uma coisa a sinalética é personalíssima, por isso que cada um precisa identificar exatamente o que está acontecendo. Ok?
Ok, Sandra, o Eduardo Doria está perguntando se você já mapeou também as suas autossinaléticas compostas.
Sim, o que a gente colocou ali no exemplo, elas são autossinaléticas compostas. Por exemplo, eu tenho uma sinalética anímica e parapsíquica, ela já é composta. Por quê? Ela partiu, por exemplo, da minha ectoplasmia para uma presença de amparador, né? E dentro dessa, eu tenho também essa que eu estou atualmente, né, mapeando, aquela do paratranse intelectual. Ela em si já é composta, porque é a minha descoincidência, né, de paracérebro e ainda a repercussão extrafísica de vamos dizer assim, positiva, né, de Conciex, né, da Equipex, ligada à gesconografia, à escrita, e também de uma possível conexão com uma central extrafísica, que seria da verdade. E é isso que eu estou mapeando nesse momento. E uma possível também, vamos dizer assim, dentro de uma sinalética, de estar entrando num corredor heurístico, que é aquela, vamos dizer assim, esse corredor heurístico é aquela sensação de que você entrou num duto, tem um energoduto, no caso seria o ideoduto, né? É de você entrar num duto de ideias, assim, contínuas, de modo taque psíquico. Então, também é uma outra que eu estou analisando. Então, assim, essas sinaléticas compostas, elas são complexas, mas elas precisam ser mapeadas.
Ok, dentro exatamente disso que você está falando, tem uma pergunta aqui do EIO, que é o seguinte: existe alguma hierarquia das sinaléticas? Como organizá-las?
Então, o que a gente está propondo aqui nessa taxologia é justamente isso. Essas primeiras, né, por exemplo, categoria holossomática, categoria, né, então, do soma, energossoma, psicossoma, mental soma, ela seria a básica, né, seria a basilar. Aí depois, essa categoria de homeostática nosográfica ainda é básica, então você precisa saber de onde que veio e qual é a qualificação. Se ela é anímica ou parapsíquica, então, questão da sua vontade, né, é sua só, da sua percepção, ou tem a interferência da vontade ou a percepção de consciência. Depois do estado consciencial, então você perceber também, ela ainda é basilar, mas nesse caso aqui, quando começa a entrar o estado consciencial da desconhecidência, ela já começa a ficar no intermediário, né? Então eu diria que aqui seria um intermediário. E dentro da parafenomênica, aí você vai ter desde os fenômenos mais simples até o que eu chamei de categoria parafenomênica transcendente. Nessa transcendente que eu comentei aqui com vocês, né, é o paratrânsito intelectual, o corredor heurístico, a desconcidência paracerebral, a expansão mental somática, a sua conexão, por exemplo, com a sua paraprocedência, que tem a ver com a tertúlia, né, de ontem do Eduardo Azevedo. Isso são questões avançadas de sinaléticas que você vai ter que identificar. A diferença, por exemplo, entre megaforização, primener, autoencapsulamento, e aí outras, né, de subcategorias, e aí você vai, eu ainda vou delinear melhor isso, né, para que fique claro. É claro que para cada um esse avançado vai estar num nível, porque às vezes a pessoa tem um trafor parapsíquico numa área, que para ele aquilo já está dominado, mas para mim ainda não, então aquilo vai ser avançado no meu caso, né. A categoria de sinaléticas de centrais extrafísicas, e a mais avançada de todas, para mim, até o momento, é a categoria da sinalética paraelencológica. É você saber que tem o consciex do seu lado, mas saber quem é, que nível evolutivo ela tem. Então, para mim, no nível que eu estou, é o meu desafio, vamos dizer assim, e eu acho que é o desafio de muita gente, saber... aquilo que o professor Waldo fazia, né, ele tinha lá o parapsiquismo impressivo, usava todas as suas sinaléticas e percebia, olha, aqui tem a consciex tal, né, mas pelo padrão das energias. Eu desenvolvi um verbete agora, né, que já está no processo de revisão, que é a singularidade das energias conscienciais. O professor Waldo tem um princípio, né, que ele coloca na enciclopédia, que é o princípio da singularidade das energias conscienciais. Justamente para mostrar que cada um de nós é singular nas suas energias conscienciais. Então, por exemplo, é possível você não estar vendo o rosto da pessoa, não estar ouvindo a voz da pessoa, mas se você conhece o padrão das energias daquela consciência, você vai identificá-la. Então, o nosso, vamos dizer assim, dentro da nossa comunidade conscienciológica, isso seria o máximo a gente conseguir mapear, olha, qual que é o padrão do Eduardo, da Lúcia, do Amin, para depois, numa outra condição, em outra vida, você conseguir identificar e perceber, olha, a sinalética da presença da Lúcia, sinalética da presença do Eduardo, e assim por diante. Assim como a gente vem fazendo isso com alguns amparadores, né? O professor Waldo, ele teve várias tertúlias que ele falou, ó, agora tem aqui a Vanessa, por exemplo. Então, ali tinha um padrão. Mesmo você assistindo às tertúlias que ele falava sobre isso, você vê a reverberação daquele padrão. Então, nem tudo está perdido. A gente pode voltar nessas tertúlias que ele traz a paraelencologia e perceber aquele padrão daquela consciex e começar a anotar o que eu percebo, o que eu sinto, qual que é a característica, né? Assim, o detalhismo daquela presença daquela consciex. E por que isso é importante, né? É importante até para a gente poder fortalecer os nossos vínculos com essa equipex. Então, se eu sei quem está comigo, eu consigo fazer um rapport maior, eu consigo fazer uma compreensão maior, eu já sei o holopensene, já sei o materpensene daquela consciex, já sei a especialidade. Então, isso vai favorecer muito todas as nossas atuações. E saber que nós estamos voltados, vamos dizer assim, conectados a essa equipex, né? Então, existe um padrão, existe forma para isso. Então, é um desafio aí meio complexo, mas eu acho que é possível. Não sei o que vocês acham aí, gente.
É, isso tem a ver com o parapsiquismo impressivo que o Valdo falava?
Sim, é o que eu comentei, que ele usava muito o parapsiquismo impressivo, mas tinha essa sinalética, né, da energia daquela pessoa, né? Ele até comentou uma vez que ele encontrava, às vezes, a consciência extrafísica para localizar, né, aquela questão daquele bebê da localização, né? Para localizar aquela consciência, às vezes, vinha energia. E aí, com aquela energia, ele tinha as repercussões de retrocognições, de aí aquilo começava tudo a mexer com ele, né? Então, assim, eu acho que o ponto principal são as energias mesmo da pessoa, essa energia consciencial, porque a energia consciencial é uma energia que tem informação. E é por ela que você vai fazer a detectação, né, a codificação dessa sinalética, desses sinais, né, de energia. Eu tive uma experiência, né, em relação a isso, mas eu não sei quem é a Conciex, né? Eu estava fazendo a revisão do livro de uma pessoa e eu comecei a sentir uma sinalética específica. Isso também é uma outra característica da sinalética de cada amparador. Comecei a sentir um arrepio agradável na perna toda vez que eu pegava o livro da pessoa para poder revisar. Aí eu perguntei assim, fulano, você sente essa... Eu achei que a sinalética era da pessoa, que era alguma coisa particular da pessoa. Ela falou, não, esse é meu amparador. Essa é a sinalética do meu amparador que me ajudou a escrever meu livro. Então, assim, eu entrei em contato com o amparador dela através da sinalética que ele já tinha dentro da sua psicosfera, dentro da sua expressão energética, né? Isso foi muito interessante. Então, assim, além disso, né, você ter informação de quem é, com a Consciex, você pode também ter reverberações no seu energossoma das sinaléticas daquela Consciex dentro do seu campo energético. Então, por isso que a gente fala assim, não, a minha sinalética desse amparo de função é assim. Por quê? Ah, mexe com a ponta do meu nariz, mexe com isso, mexe com aquilo. Isso que significa? Uma hipótese é que seja as sinaléticas do seu amparador reverberando na sua parapsicosfera. Nesse sentido que a gente vai ter que identificar cada uma delas. Por exemplo, se a gente não sabe o nome da Consciex, não tem problema. Mas as funções. O seu amparador, né, o amparador que você percebe na sua TENEPS, na sua docência profissional, no seu trabalho, no seu voluntariado. Só aí já são quatro tipos de Consciex na sua escrita. Cinco tipos de consciência ou, vamos dizer assim, de EQPEX, que você pode começar a fazer identificar os sinais, né, e as sinaléticas relativas a cada uma dessas consciências que estão ali.
Ok. A equipe tem alguma pergunta para fazer? A mim? Lúcia?
Eu queria perguntar com relação à sinalética mental somática. Ela, em geral, ela vem composta, por exemplo, você falou do silêncio mental. Em geral, essa sinalética, por exemplo, silêncio mental, uma sinalética mental somática, ela, em geral, sempre vem composta ou é possível ela acontecer isolada?
Na verdade, o silêncio mental, no meu caso, né, por exemplo, ele pode ser anímico ou pode ser parapsíquico. Então, eu já percebi essa diferença, né? Então, por exemplo, quando eu chamo de composta, né, eu acho que você também, é que tem um parapsiquismo junto, né, que tem outras sinaléticas intervenientes ali. Por exemplo, quando eu me concentro, né, no meu gabinete aqui, né, da escrita, né, eu percebo também que existe esse padrão que eu chamo de, hoje em dia, né, estou chamando de, como se fosse de estado de flow, né, vamos dizer assim, intelectual ou gesconográfico, quando eu me concentro para escrever. Então, eu percebo que aquilo é um padrão pessoal, anímico. Só que, em seguida, vem um acréscimo, vamos dizer assim, desse padrão, e aí eu começo a ter um processo de taquipsiquismo que não é muito comum, né, no meu caso, né, o meu taquipsiquismo é meio brad, vamos dizer assim. E aí eu percebo psiquismo, essa aceleração de raciocínio e aumento de lucidez, com a presença, às vezes, de um amparador, né, que vai me ajudar ali, que está, às vezes, me ajudando, e às vezes vem algumas ideias, por que que eu sei que é um amparador ou que não é, que não sou eu que estou recuperando e tal? Às vezes é um vocabulário mental diferente do meu. E às vezes eu até escuto, né? Às vezes eu até escuto também, como se fosse um dialeto, né, da consciência falando com um dialeto diferente do meu. Então, assim, é uma forma de falar, de pensar diferente, que invade o meu mental soma. Então, aí eu começo a fazer toda essa categoria, né? Então, primeiro teve lá o silêncio mental, depois teve um taquipsiquismo, um aumento de lucidez, e aí algumas ideias novas, né? Que às vezes eu preciso até pegar no dicionário, porque aquilo não faz parte do meu dicionário cerebral, pelo menos dessa vida, né, vamos dizer assim, e aí eu começo a identificar, mas isso são tudo hipóteses, né, que eu vou identificando e vou trabalhando. E essa ampliação de lucidez, vamos dizer assim, também pode ser uma sinalética, que aí eu preciso, com mais calma, né, identificar e detalhar, quando ocorre a descoincidência do paracérebro, ou seja, a descoincidência dos veículos, né, e principalmente uma descoincidência do paracérebro, onde você fica num estado, vamos dizer assim, um transe parapsíquico, mas com aumento de lucidez. Essa descoincidência, que seria o paratranse, né, eu também tenho uma outra sinalética que me ajuda a perceber isso, até já comentei em outros locais, que eu passo a não ouvir mais os sons do ambiente. Ou seja, é como se aqueles sons do passarinho, ou do barulho daqui e dali, eles passam, sem fone de ouvido, né, eles passam a não fazer mais parte da minha parapercepção. Então eu fico concentrada num outro nível, vamos dizer assim, de percepção, e aqueles sons passam a não é mais perceptível, que é muito parecido quando você está saindo fora do corpo, que você descoincide. E um dos primeiros sinais de descoincidência é você não escutar. Primeiro você amplia, né? Existe uma sequência, né, quando você está saindo fora do corpo, de uma ampliação dos sons. E em seguida, uma cessação dos sons intrafísicos. Então é mais ou menos isso que eu percebo, né, essa cessação de sons intrafísicos quando eu entro nesse estado de transe parapsico-intelectual. Então, na sua pergunta, né, é possível ter essa composição, né, de sinalética mental somática a partir desses sinais aí que a gente vai analisando e vai percebendo. Okay? Se não tiver mais perguntas, eu vou continuar um pouco com a minha apresentação. Tem?
Eu só queria que você falasse um pouco dessa relação da sinalética com a pré-cognição.
Ah, então, esse daí é o que a gente chamou, né, é uma categoria que nós colocamos a categoria cronêmica, né, que ela é uma subcategoria do futuro, ou uma pré-cognição. Essa sinalética, ela é muito comum, né, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo complexa, né, porque a pessoa tem uma sensação de que algo vai acontecer, tanto do ponto positivo como negativo. Mas normalmente as pessoas vão mais para o lado negativo. Elas acabam tendo essa percepção, às vezes, uma premonição, vamos dizer assim, é uma sensação de que vai acontecer alguma coisa. Eu tive uma experiência um tempo atrás, foi ano retrasado. Foi bem interessante. Eu estava saindo para ir para a faculdade, né, para dar aula, e de repente parece que houve uma paralisação do tempo, assim, no momento que eu estava saindo de carro. Eu falei, ué, o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa estranha no ar. Mas eu não sabia o que era, eu não sabia dizer exatamente. Eu sei que aquele momento me fez parar, eu fechei a garagem e fiquei ali esperando no carro um tempo. Eis que eu saio, né, e vou, minhas antenas todas ligadas, né, falei, o que vai acontecer, né? Vai acontecer alguma coisa. Aí eu fui andando, né, aí eu estava lá na Felipe Vancha, quando, assim, se eu tivesse saído naquele momento, né, normalmente, eu ia ter feito parte de um acidente de carro. Então, aquela sinalética me fez parar, perceber que ia acontecer alguma coisa, e aí teve um acidente de moto bem na minha frente ali, pá. Né, quer dizer, eu estava distante, alguns minutos distante, que foi aqueles minutos que me fez parar para perceber, para pensar, me fez sair de uma possibilidade de um acidente automobilístico. Então, assim, é uma sensação estranha sem explicação. Se a gente for pensar, essa sinalética de premonição, é um fenômeno, né, em primeiro lugar, né, de premonição, mas ali ocorreu vários sinais. Então, por exemplo, eu falei para você da paralisação do tempo, então houve parece que o tempo parou, né, uma sensação estranha, né, não sei se alguém já teve essa sensação. o tempo parou e eu tive que parar ali naquele momento para analisar o que estava acontecendo. Então, é importante, foi importante você falar isso, Lúcia, porque muitas vezes as pessoas não dão valor aos sinais, né? No caso aí, era um sinal, porque foi a primeira vez que tinha acontecido, nesse nível, né? Já tinha acontecido outras vezes, essas percepções que vai acontecer alguma coisa, algum alerta, mas nesse nível foi bem forte. E aí eu prestei atenção e dei valor para aquilo. Então, olha só, é importante a gente dar valor para os sinais energéticos e parapsíquicos que a gente está tendo. E depois transformá-los numa sinalética. Decodificá-los, padronizá-los. Então, agora eu já tenho esse padrão para mim. Já aconteceram outras coisas, outras vezes, então eu já sei que ali tem um start, uma campainha diferente que toca, vamos dizer assim. E aí eu tive que parar. Então, assim, isso é importante porque é uma sensação estranha, né? De que, ao mesmo tempo, tem uma informação de que algo vai acontecer. Você não sabe o que é, então você para. Então, você analisa. Então, isso tem a ver com essa sinalética de pré-cognição.
Legal. Sabe, você trazendo, assim, dá aquela percepção para a gente o quanto que a sinalética ela está linkada à função da pessoa, à utilidade, né? Você poderia falar um pouco mais assim, sobre isso e a ligação disso até com a questão do amparo de função, né?
Isso é importante que você está falando, né? A gente tem aqui, é importante você comentar, que no livro a gente tem no início lá da categorização, né, das sinaléticas, a gente fala da utilidade do mapeamento da sinalética. E nessa utilidade, justamente, a principal delas, né, é a autodefesa. Então, assim, essa autodefesa para você sobreviver, para você se manter vivo, para você continuar aqui nessa dimensão. Então, essa, vamos dizer assim, a gente não pode abrir mão. Essa sinalética, vamos dizer assim, de que você realmente tem algo, né? Além das suas coisas, você tem algo a ser feito. Então, por exemplo, aqui, ó, autocognição, né? Seria os sinais recorrentes que auxiliam no seu diagnóstico de saúde consciencial. Então, assim, esse autodiagnóstico só você pode fazer, né? Como é que você está agora? Hoje em dia, né, nós estamos vivendo essa questão da pandemia, né? E tem vários sinais, né, que os vários sites que você pode acessar e o médico faz uma série de perguntas para você para ver se você está bem de saúde ou não. Mas você pode fazer essas perguntas independente desse momento que a gente está vivendo. Como está a sua saúde? Como está a sua percepção em relação a sua disposição, a sua saúde, e fazer algo em função disso, alimentação, exercício físico, a questão de você se manter numa carga de sono, sem preocupações, então, manter uma ortopensanidade, então, você já pode, de antemão, criar uma rotina, vamos dizer assim, holossomática, né, de profilaxia, para você não cair em certas doenças, né, então, mas a sinalética vai te ajudar nisso também. Então, se alguma coisa sair do prumo, que eu costumo dizer, né, e sair do meu prumo, preciso voltar holossomático homeostático, então você volta para o seu prumo. O mapeamento também ajuda na autoconfiança. Por exemplo, depois que eu tive essa experiência que eu contei para vocês, né, de parar do tempo e ter isso, eu tive uma autoconfiança no amparo, né. Então, assim, eu tinha ali uma coisa a ser feita, né, eu estava indo para o meu trabalho, E tem uma opção de coisas ali, né, que eu preciso fazer, e também não podia me envolver, vamos dizer assim, não seria bom, né, eu me envolver ou machucar alguém, ou me envolver numa entropia, né, num estado entrópico ali. Então, eu fui resguardada disso, então isso me deu também uma autoconfiança quanto ao amparo, né, de função, um amparo geral, né. Autonomia também, então, uma pessoa que tem mais autoconfiança, ela tem uma autodefesa interassistencial e autonomia parapsíquica. Aí tem uma outra aqui, a questão que a gente tem bastante batido nessa tecla. Se você começar a ir adiante, aprofundar a sua autopesquisa em cada sinalética que você tem, principalmente do ponto de vista, como a gente falou, de vulnerabilidade, mais da desperticidade. É essa a minha meta, né? É utilizar a minha autossinalética, minha autopesquisa da autossinalética, para chegar na desperticidade. E aí você tem outras a sua liderança interassistencial, a sua presença vai ficar mais revigorada, em relação a isso, porque você vai estar mais forte sabendo quais são suas vulnerabilidades e quais são as suas fortalezas energéticas, né? Então, uma pessoa que se conhece mais, ela é mais forte. Então, acho que a gente deu uma pincelada em alguns benefícios aí do mapeamento da sinalética.
Outra coisa que eu queria refletir aí com você, a questão, assim, do que você foi trazendo, dá para a gente perceber o quanto que a sinalética, ela tem um componente bem avançado em relação às questões do parapsiquismo, né? Assim, você chegar nessa condição de perceber, identificar, saber o nível, então todas essas técnicas que você vai trazendo, é interessante que está sempre muito linkado com o desenvolvimento do parapsiquismo avançado, né? Você pode isso. Também falar um pouco mais sobre isso?
Posso, e eu vou aproveitar até, né, e fazer um jabá aqui. Esse livro aqui, né, que é o Competências Parapsíquicas, né, que é de autoria do Almin, que a gente já falou, da Daiane e do Almir, e eu escrevi também 3 capítulos aqui. Um protótipo do meu livro, ele foi criado dentro desse curso, né, da Escola do Parapsiquismo, e uma das motivações que eu tive, além de outras, né, que me foi pedido, em tertúlia, essas coisas, eu queria, a gente criou várias técnicas para o mapeamento da sinalética para a Escola do Parapsiquismo, para o desenvolvimento, né, e o Amin, o professor Amin, ele sempre começa o curso falando disso, que a sinalética, né, aquela ortopensata, né, ela tem relação com todos os fenômenos parapsíquicos. E eu criei esses exercícios no livro, né, do Competências Parapsíquicas, e multipliquei ele, então a gente tem 12 técnicas, né, de mapeamento da sinalética aqui, dentro do livro do mapeamento da sinalética, que é para a pessoa começar a colocar em prática, não ficar aquela coisa passiva. Porque se você esperar alguma coisa acontecer para anotar, vai demorar muito tempo. Então, você precisa estimular. Então, por exemplo, o estado vibracional. O estado vibracional é a técnica basilar para você ampliar as suas sinaléticas, as suas percepções energéticas e identificar as suas sinaléticas parapsíquicas. Se a pessoa não movimenta as energias, ela não vai perceber as suas sinaléticas. Então, ela vai ficar parada, estagnada. Então, o EV coloca você em funcionamento. Exteriorizar a energia, então imagina as 40 manobras energéticas, né, que o professor Valdo sugeriu ali, você colocando todas elas para funcionar, por sua conta, você pode fazer em casa, hoje em dia o curso, né, quem está participando do curso está participando de uma maratona, esse curso, por exemplo, ele tem aulas presenciais e tem aulas que a pessoa faz na casa dela, então ela, nos intermódulos a pessoa está fazendo uma maratona, com ela mesma, então ela tem todo um programa de desenvolvimento. A sinalética é uma delas, então a pessoa vai testar as sinaléticas, mas para isso ela precisa movimentar a energia. Então, por exemplo, como é que é a minha sinalética de acoplamento com a natureza? Então, o que, que eu sinto quando eu exteriorizo energia, absorvo energia de uma árvore, de uma planta? Então a pessoa vai sentir a fitoenergia na sua psicosfera. Como é que é a minha percepção, é uma leitura de energia, é minha sinalética, com a geoenergia, e aí ela vai fazer aquele exercício. Então vai fazer uma jardinagem, vai fazer uma movimentação energética, então ela vai colocar em prática aquilo. Então o desenvolvimento do parapsiquismo, ele vai vindo com a prática, e a sinalética vai ajudar a pessoa a descobrir padrões, né? Padrões que se repetem, e aí ela vai fazer o quê? Uma codificação. Então, olha, eu já sei a diferença da fitoenergia para aeroenergia. Olha só que interessante. Então, ela vai começar a identificar um diferencial. Pode ser que entre olorização, pode ser que entre outras coisas, outros sinais, mas é a sua percepção daquilo, né? Então, é daquela sinalética, né? Uma noção aí, né? Tudo bem? Mais alguém?
Muito bom. Obrigada, muito bom.
Então tá, eu vou só dar uma adiantada aqui em alguns slides para a gente poder comentar, que eu acho que vai dar tempo de falar justamente dessa questão da autopesquisa, né? Então a gente falou aqui da sinalética, aqui tem o formulário, né, que está no livro, eu vou ampliar esse formulário agora justamente para as categorias, né? A ideia é fazer um caderno de anotações com esse formulário ampliado, com as categorias, para que as pessoas realmente possam utilizar. E aí vem a autopesquisa das sinaléticas mapeadas. Então, o que a gente falou até agora do mapeamento da sinalética? E agora vem os efeitos evolutivos de você mapear suas sinaléticas. Então, aqui você tem o seu autodiagnóstico a partir dessas variáveis analíticas. Então, a sua autossinalética, você vai ver essa autossinalética, a repercussão dela no soma, no energossoma, no psicossoma e no mental soma. Ou seja, a mesma sinalética pode começar num corpo, né, que é o mais rústico no soma, mas ela tem uma repercussão energética, psicossomática e mental somática. Daí essa condição dela ser composta também. Classificação, no meu caso, por exemplo, como eu falei para vocês, se você começar pelo locus minores, né, então ela vai ter uma classificação múltipla aqui, né, holossomática, pode ser anímica e parapsíquica, e aí você tem as suas ocorrências. Quando a gente fala de casuística, são as ocorrências. Então, toda vez que você vai fazer determinada atividade, toca essa campainha interna no seu caso, né? Opa, deixa eu voltar lá. Aí você vai ter... Aí você vai identificar, por exemplo, trafor, qual é o trafor, trafal e trafar relacionado a esse sinal? Qual é o conteúdo, né, que você identifica? Que recim que você precisa fazer, que neoatitudes e neovalores e o novo CPC, então um autoenfrentamento e autossuperação. Então aqui, ó, eu calculo perguntas para você se fazer, então aqui os sinais físicos, sinais energéticos, o contexto, o trafora, aqui que a gente acabou de falar. Eu proponho aqui, né, que você faça um mapa, né, dessas sinaléticas, né, um mapa, e comecem a se monitorar em relação a isso. Esse aqui é aquilo que a gente comentou na pergunta do Amin, da sinalética relacionada à paragenética, né? Então, essa hipótese, né, que você tenha a parafisiologia da sinalética patognomônica, ou seja, que ela tem relação com alguma doença, ou alguma doença prévia, alguma doença do passado, né? Eu abordo esse tipo de casuística aqui no curso que a gente vai dar junto ali com a Ana Kawati, né, que é a autopesquisa teática. Então, a gente fala ali sobre essa minha casuística que eu identifiquei. No caso ali, veio da garganta e tem relação com as minhas exposições tarísticas, as minhas exposições diante do público. Então, tem todo um processo de aprofundamento, né, dessa autopesquisa a partir dessa minha identificação dessa retrosinalética, né, que aqui a gente não vai entrar nos pormenores, né, mas só para vocês terem essa visão. E aí a minha proposta, que eu falei para vocês lá no início, é um projeto, né, da criação do dicionário cerebral pessoal de sinalética enego-parapsíquica, a partir de, inicialmente, né, 212 autossinaléticas em processos de autopesquisa, que eu vou fazer justamente essa pesquisa, né, que eu mostrei para vocês, desses 16, vamos dizer assim, 16 variáveis analíticas, para poder mais ou menos, além dela estar mapeada, dela estar autoanalisada, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente quer trazer para vocês. Esse item, né, de autopesquisa através das autossinaléticas, também é um curso que provavelmente eu vou dar pelo CAEC, né, a gente vai fazer o mapeamento, vai dar o mapeamento da sinalética, naquele de 3 horas, né, só que com esse foco, né, na ampliação, né, no desenvolvimento dos efeitos evolutivos do mapeamento da sinalética, que eu acho que muitas pessoas já têm bastante sinalética mapeada, mas agora é importante ir adiante, saber o que fazer com essas sinaléticas, né. Então, voltando lá, volta lá, naquele item, né, que é o que eu acho que é o mais avançado que a gente está trabalhando agora, que a gente comentou, né, que veio a partir dessa necessidade de fazer um dicionário cerebral pessoal, e aí quando eu fui fazer pesquisa, que já existia realmente uma classificação desse neuroléxico, né, que o professor Pedro Fernandes já tinha feito. E ele fala aqui da auto para polineurolexicologia. Mas no caso aqui, eu vou propor justamente o que eu falei para vocês, que está no material que vocês receberam aí. E no verbete, né, na verdade, isso aqui que a gente está apresentando para vocês também vai se transformar num verbete que a gente quer apresentar daqui a algum tempo, né, quando ele estiver pronto. onde a gente coloca justamente isso. Nessa definição, né, da taxologia da autossinalética, a gente propõe a elaboração do paraneuroléxico pessoal. E isso daí, para mim, eu pensava em fazer isso como um protótipo da minha mega GESCOM. Ou seja, que seria para eu fazer daqui, sei lá, 10, 20 anos, né? Mas aquela coisa, nós precisamos começar a nossa mega GESCOM em algum momento. Então, a ideia que me surgiu foi que esse é o protótipo, né, desse, é um plot, né, dessa mega GESCOM, que vai perdurar até o final de agora, até quanto eu conseguir viver, né, sobreviver no meio de tudo que está acontecendo, dessa crise, de outras crises, mas sempre atualizando. Então, assim, eu vou fazer esse primeiro protótipo, né, desse dicionário, a partir dessa taxologia que fez eu enxergar, né, essa possibilidade, e esse detalhamento, né, exaustivo disso tudo, para ajudar as pessoas, ajudar cada um, não só a mim mesma, né, mas ajudar as pessoas que querem realmente, deixa eu tirar aqui do compartilhamento, que agora a gente já finalizou a transmissão, dessa condição, né, de compartilhar essa possibilidade desse avanço dessa pesquisa em relação à autossinalética, né. Outra pesquisa também que da autossinalética, que é a questão da parafisiologia da sinalética, que foi uma das perguntas que o Eduardo Azevedo fez, né? Por que começa nesse campo? Por que começa no cérebro? Da onde que vem a sinalética? Isso também é um outro campo nebuloso, vamos dizer assim, que a gente ainda precisa aprofundar e, de repente, nessa taxologia, né, da parafisiologia da sinalética, a gente possa também detalhar melhor, né, as possibilidades, né, de hipóteses de parafisiologia da sinalética, né? Então, isso também é uma possibilidade. E aí, tem mais perguntas? Senão, a gente vai continuar comentando aqui.
A Nilce tem uma pergunta para fazer.
Tá. Sandra, muito boa a sua exposição. Agora, eu queria o seguinte, você fez ali uma relação dos traços, trafal, com a sinalética em si, né? Você poderia, assim, elencar para a gente quais são os traços que podem mais ajudar na identificação das sinaléticas, na classificação delas, e os traços que podem mais comprometer isso, de uma maneira geral que você vê. Então, dizer isso de uma maneira geral para as pessoas, e no seu caso, né, claro.
Tá. Então, tem uma... Obrigado pela pergunta, Nilce. Tem um trafar que pode atrasar muito a sua, vamos dizer assim, autopesquisa em relação às suas autossinaléticas, principalmente se elas têm alguma relação com algum trafar nosográfico que você não queira enfrentar. Então, esse trafar que te impede de enxergar seus trafares seria a questão do não enfrentamento, né? Então, a pusilanimidade, né, ou uma espécie de parapsicofobia, ou uma espécie de fobia, né, de autofobia mesmo, né, o medo de si mesmo. Então, seria mais ou menos isso, medo de se auto-enfrentar. Isso realmente pode retardar ou prejudicar bastante a sua percepção e a sua parapercepção. Outra coisa também é quando a pessoa tem uma tendência a não questionar a si mesma. Então, por exemplo, ela tem uma espécie de, é uma super autoconfiança, então ela viu aquilo e a água parou. Se ela não tem esse fator do autoquestionamento, né, então um trafor que ajuda a pessoa a fazer o seu mapeamento de maneira mais digna, é esse autoquestionamento. Por quê? Às vezes a pessoa pode chegar a conclusões erradas na sua hermenêutica. O que é hermenêutica? É justamente o conteúdo do fenômeno, é o significado do fenômeno da sinalética para você. Quando ela chega numa conclusão errada, ela pode passar vários anos, ou a vida toda, com um tipo de sinal, e às vezes ela não vai conseguir reciclar esse trafar que está relacionado a esse sinal por causa disso. Então, esses dois fatores são de grande importância. Então, um trafor do autoquestionamento, dessa condição da pessoa não acreditar em nada. Então, o que mais nos ajuda, né, que é o princípio da crença nesse caso, é o que mais ajuda a pessoa nessa percepção. Então, a sua cientificidade seria um outro trafor, uma auto-paracientificidade, para ela ir mais aprofundadamente nisso. Uma pessoa muito, assim, que só vê o lado, vamos dizer assim, superficial, então, outro trafar que vamos dizer assim, que impede, né, a superficialidade. Pessoa que é bem superficial e que quer uma resposta rápida, então, ansiosismo em querer concluir que aquilo é um sinal, uma sinalética que tem um determinado significado. Se a pessoa faz isso, é um auto-engano, e ela pode, vou dizer assim, prejudicar o andamento do seu desenvolvimento parapsíquico. Então, o que eu estou falando aqui, né, de modo geral, aconteceu comigo. Então, por que eu tenho tantos detalhes, né, dessas condições? Como eu falei para vocês, então, eu estava monitorando o sinal, né, que eu tinha da questão da garganta, que tem relação com a comunicabilidade, mas eu tinha feito uma outra leitura em relação a esse sinal. Eu achava que tinha relação com o fato de eu estar me expondo publicamente e que ali eu estaria recebendo um acoplamento ou, vamos dizer assim, os ataques ou qualquer coisa que seja das consciências a serem assistidas. Mas depois, percebendo melhor, aprofundando mais esse traço, eu fui perceber que tinha relação com a minha preocupação, às vezes, com a minha autoimagem, em relação às minhas, vamos dizer assim, declarações públicas ou estar em algum processo de avaliação. Então, isso veio sendo feito aos poucos, né? Então, o fato de eu me abrir para me auto-enfrentar me ajudou a, vamos dizer assim, a decodificar realmente aquele sinal que tem relação com o holossoma, né? O soma, né? O psicossoma mental soma, e com retrovidas. Então, isso tudo, eu estou falando aqui rapidamente, mas assim, numa aula específica eu vou explicar detalhadamente essa experiência. E já estou fazendo análise de outros traços também para poder ter outros casos, né, de percepção e de aprofundamento. Então, é para você também, um outro trafor que ajuda a pessoa, é um trafor parapsíquico, no caso do mapeamento da sinalética, é a questão da sua atenção dividida. Isso a gente trabalha bastante na escola do parapsiquismo, e a sua percepção de lateropensenes também. Então, você está ali, ao mesmo tempo, observando o que está acontecendo e percebendo o seu redor. Então, isso ajuda também a pessoa a aprofundar nas suas autossinaléticas. Então, a gente também estuda, né, quais são os atributos conscienciais que ajudam no desenvolvimento da sua autossinalética. Então, a lógica, questão da atenção dividida, a lucidez, o autoquestionamento. Então, assim, são atributos mentais somáticos, né, a racionalidade, que vão te ajudar a desenvolver o mapeamento da sua sinalética e a autopesquisa em relação a elas. Ok? Então, nós estamos chegando no final, Eduardo? Ou tem...
Sim, estamos chegando. A equipe tem mais alguma pergunta para fazer antes de terminar?
Eu queria comentar o quanto que a sinalética, ela é uma ferramenta para as Neuverpons, né? Tanto que você trouxe aí a questão da sua Mega GESCOM ter relação com esses estudos de sinalética. Você poderia falar um pouco dessa, como é que você chegou na sua Mega GESCOM, considerando que você escreveu vários livros e essa relação da sinalética com essa Mega GESCOM que você está se prontificando a escrever?
Então, ontem a Mabel, no Círculo Mental Somático, ela comentou uma coisa bem interessante, né? Que parece que no nosso curso intermissivo a gente tem alguma cláusula pétrea com alguma especialidade, de desenvolvimento de alguma especialidade. Então, vamos dizer assim, o que veio para você? Né, Lúcia, pensa em você aí. Qual que é a sua especialidade, aquilo que você veio para desenvolver, para ampliar, o que você já tem de experiências em retrovidas, alguma coisa maceteada, e que isso vai te ajudar também. Então, assim, é um composto estratégico, vamos dizer assim, que te ajuda a evoluir mais rapidamente e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ajudar as outras pessoas. Então, você vai entrar na Max ProEx Grupal e vai ampliar a sua autoevolução. Então, com quase nisso, né, e desde que eu escrevi o livro, eu percebia essa necessidade de aprofundar a pesquisa. Demorei um pouco, assim, para enxergar essa ampliação, que agora está mais nítida para mim, e até o curso de Mega GESCOM, que a gente participou e está participando na Unescom, me ajudou a ampliar esse tipo de visão. Primeiro, em relação ao que é uma Mega GESCOM, né, que é justamente a síntese daquilo que você pode trazer de mais evoluído da sua vida, da sua existência, e se isso tem relação com o seu curso intermissivo, tem essa vamos dizer assim, essa ligação com uma cláusula pétrea de desenvolvimento de uma determinada especialidade. Então, assim, a sinaleticologia ou autossinaleticologia, para mim, parece ter, assim, uma condição bem nítida, né, de expansão e ter relação com essa Mega GESCOM. E também com aquilo que eu preciso, vamos dizer assim, desenvolver e assim, reciclar na minha vida. Então, é tudo um composto aí que chegou, que eu cheguei nessa conclusão. Ok?
Ok, então, nós estamos terminando aqui a tertúlia matinal. Nós agradecemos muito a disponibilidade da professora Sandra.
Queria só agradecer a vocês, a equipe, aos debatedores e às pessoas que estiveram aí também nos assistindo até agora, e os amparadores.
Então, nós é que agradecemos, professora Sandra, a sua disponibilidade de trazer aqui esse assunto, né? Eu acho que ficou bem claro para todo mundo como que é fundamental estudar a nossa autossinalética, não só estudar, mas classificar a nossa sinalética para poder entender ela de um jeito mais profundo, né? Nós tivemos hoje aí 147 pessoas assistindo online simultaneamente e um total de 783 reproduções aqui no canal do YouTube. Agradecemos a todos que mandaram perguntas, que participaram, que assistiram, e até a semana que vem.
Okay.